tá doendo mais, não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Hã? O que você perdeu. Mas não se desespera, pelo amor de Deus. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, pra andar, você dá glória a Deus aí. Uma certa mulher que havia 12 anos um fluxo de sangue, que havia padecido muito com seus médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na orla das suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Você diz amém? Ô, gente, eu não sei quem daqui nasceu no evangelho, se criou na igreja. Eu sou rato de igreja, né? Eu sou tão assembleano que eu nasci atrás da Assembleia de Deus. Ciclo de oração pegando fogo. Lembra daquelas parteiras caseiras? Eu nasci atrás da igreja. Então, papai já era zelador da igreja quando eu nasci. Então, o que tu me perguntar de igreja, eu sei. Ou não? É, tem gente que mastiga o chiclete ali. Debaixo do banco. Eu sei lavar banheiro de igreja, como poucas pessoas. Eu fui músico da igreja. Eu era conhecido como tapa-buraco, conhece? Eu sei tocar baixo, guitarra, bateria, teclado, sanfona, cavaquinho, violão, que tu botar eu toco. Agora eu não sei tocar nada, porque eu era o tapa-buraco. Baterista viajou, aí bota Samuel. Se o guitarrista chegou, aí bota Samuel. E nascer na igreja, se criar na igreja, pode ter suas vantagens, mas também pode ter suas desvantagens. Como, por exemplo, se acostumar com o culto. É, levar o culto como se fosse um ritual, sei lá, algo que rotineiro de acontecer. Isso pode trazer muito prejuízo para a gente quando a gente começa a se acostumar com histórias da Bíblia, por exemplo. Se você começa a ler sobre Bartimeu, a primeira coisa que você fala, parece que a sua mente quer apressar o pregador para chegar logo na hora que Jesus diz assim: vê, tua fé te salvou. Pronto, eu já sei dessa história. Dia desse eu vi alguém pregar sobre um assunto que eu falei: caramba, é a minha Bíblia que eu estou lendo aqui? Porque eu nunca vi essa história, eu fiquei encantado. Porque as histórias rotineiras da Bíblia, parece que ela vai perdendo a graça. E isso é um perigo para nós. Quando as histórias da Bíblia começam a ficar normais para nós. quando ela já não consegue nos impulsionar a dar aquele glória que a gente dava. Todas as vezes que a gente lê sobre a mulher do fluxo de sangue, acredite, eu sei que tem gente que a mente dele, quando você lê, ele faz assim, de novo. E na verdade a sua mente já quer que a mulher chegue, toque e diga glória a Deus, aleluia, amém. E nós, pregadores pentecostais, acredite quem quiser, irmão, tem uns pregador que fica dizendo assim, eu não estou preocupado se a igreja vai dar glória ou não. Mentira, ele se preocupa sim. Todos eles se preocupam. E eu vou lhe falar uma coisa, irmão, se você não se preocupa se a igreja dá glória ou não, eu vou te falar uma coisa, você devia se preocupar. Porque o glória da igreja é a resposta daquilo que você está pregando. A igreja pelo menos está dizendo no glória a Deus que ele entendeu o que tu está falando. E você tem que lembrar que você está pregando é para a noiva do cordeiro. A noiva do cordeiro não come qualquer coisa. O banquete que você serve para a noiva do cordeiro não pode ser de qualquer jeito. Então quando a gente lê a história do fluxo de sangue, a gente já vê a mulher, eu já sei, ela chegou, tocou e amém, glória a Deus. E quer saber? A gente pentecostal, a gente quer chegar na hora do toque. Porque na hora do toque, pastor João, é quando a igreja vai sacudir. Tocou, curou e a gente, eita, é forte. Só que gente, se você ler a história, ela pode passar alguns detalhes desapercebidos de você. Eu quero que você pense agora comigo, vamos lá, vamos pensar aqui agora, pensar. Eu quero que você pense numa menina que tem 12 anos de idade, 12. E essa menina um dia chega para a mãe e fala, mãe, está sangrando. E a mãe fala assim, filha, é normal, fica tranquila. Isso acontece com toda mulher, mamãe também tem isso, fique sossegada. Isso vai acontecer todos os meses, tá bom? Você não pode ficar aqui em casa mais. Tem um local ali que fica só mulheres que está como você. Mas você fica apenas 7 dias. Depois do 7º dia, que isso aí estancar, você volta para a mamãe. Fique tranquila. Você não pode nesse período agora tocar em ninguém, nem deixar ninguém lhe tocar. Porque se você tocar em alguém, ele se torna impuro ou imundo. E essa pessoa vai ter que ir lá no templo, passar pelo processo de purificação. Não deixe ninguém lhe abraçar, não abrace ninguém. Você não pode negociar, você não pode comprar, você não pode vender, você não pode ir na rua. Você não pode brincar com amigos, você não pode fazer absolutamente nada. Seu local é ali, ó. Fica lá. Já passa. E quando passar, você volta para casa, é tranquilo. A menina sai com a certeza que com 7 dias ela vai estar em casa. Passa 3, 4, 7 dias. As pessoas que entraram com ela já estão saindo. Vai para 10 dias, vai para 12 dias, vai para 15 dias. As pessoas que saíram já estão voltando e ela está lá. Porque enquanto o período de imundice, o período que ela estava impura, não passasse, ela não poderia viver em sociedade. Trinta dias. Os que saíram estão de volta. E quer saber de uma coisa? Pior do que a prova é as perguntas idiotas que chegam no meio da prova. Tem gente que parece que tem um dom de reabrir feridas que já estão abertas. Você tem noção do que a pessoa voltar depois de 30 dias e perguntar assim, tu ainda está aqui? Tem gente que sabe, você já viu aquele negócio de, por exemplo, o filho da irmã foi preso, deu o noticiário, mas a irmã faz questão de ligar para a casa da mãe e perguntar, ô mulher, me tira uma dúvida. A infeliz sabe que foi o filho da irmã, mas ela faz questão de ligar e dizer assim, foi teu filho? Dá vontade de dizer assim: não, foi o seu. Dá ou não dá? Acontecia muito isso na casa da minha sogra. O meu sogro era um camarada muito calado, muito gente boa. Mas, irmão, depois que bebia dois dedos de 51, ele ficava popular, bonito e rico. E ele tinha um negócio, de vir na rua assim, lá longe, ele já gritava assim: mulher, tô chegando. Irmão, tinha vizinha da minha sogra que estava morando ao lado dela há 12, 14 anos. Acredite, ela já olhava para fazer assim: você é teu marido, né? Dá vontade de dizer: não, é o seu. Porque tem gente que tem o dom de querer reabrir feridas. Tem gente que tem o dom de chegar em você. Eu brincava muito com uma coisa, pastor João, que eu parei de brincar. Sabe essas meninas que demoram para casar, que passa dos 40, dos 30? Ai, irmão, mas eu brincava, Mayra. E eu chegava e dizia: aí, titia. Irmão, depois que eu senti o que é a dor da solidão, o que é colocar a cabeça no travesseiro e desejar alguém, não é para qualquer outra coisa. Tem gente que, quando a gente fala de casamento, todo mundo já pensa: gente, é uma questão de companhia. Você sabe o que é alguém que tentou na vida e não conseguiu se relacionar com ninguém? E a gente vai e começa a mexer na ferida. Você tem noção dessa menina aqui? Sim, essa mulher do fluxo de sangue que você conhece. Você tem noção do que essa menina ouviu de perguntas? É a Bíblia que diz que ela vai de médico em médico. Ela entra numa clínica e sai para outra. E um especialista diz: olha, toma isso, faz isso que vai resolver. Não resolve, termina aquele tratamento. E ele diz: mas tem um cara que pode. Ela vai no outro. Essa menina vai gastando tudo. A gente não está falando de 2 horas de sangramento. A gente está falando de 12 anos de sangramento. A gente está falando de uma menina que ouve piadas todos os dias. A gente está falando de uma menina que provavelmente não tenha mais amigos, porque ninguém queria ser amigo de uma mulher que sangrava. Percebeu que a história é um pouquinho maior do que eu te contaram? Aí a pergunta que não quer calar: como é que uma mulher sangra 12 anos e não morre? Como é que a mulher sangra 12 anos e não tem paralisia múltipla dos órgãos? Como é que a mulher sangra 12 anos e não tem anemia, não tem leucemia? Como é que alguém sangra 12 anos e ainda tem força para se levantar e correr atrás do tratamento? Como é que alguém sangra 12 anos e ainda está vivo? E é aqui onde Deus começa a falar comigo no texto, dizendo: é que tem muita gente que está em busca de milagres e não percebeu que Ele é um milagre ambulante. Se você desse uma olhada pelo que você já passou, você não tinha medo do que vai acontecer com você. Se você desse uma olhada na estrada que você já percorreu, você não tinha medo de enfrentar absolutamente nada, porque pelos cálculos não era para você estar aqui. Pelos cálculos era para você ter morrido naquela sala cirúrgica. Pelos cálculos do Ministério da Saúde, da OMS, era para a gente estar tudo morto, porque disseram que ia morrer 1 milhão de pessoas no Brasil. Pelos cálculos, tem gente olhando para você e dizendo: como é que ela ainda está viva? Como é que ela ainda canta? Como é que ela ainda dá glória? Como é que ela não perde um culto ainda? Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu gosto da ideia de gente colocando data de validade na gente. E o senhor sabe, pastor João, que é só a gente colocar um paletó que os caras começam a botar a data de validade no ministério da gente. Meu Deus. Quem é dirigente de congregação sabe que quando a gente assume congregação, o cara já olha pra gente e fala assim: um mês ele entrega. Ali, irmão, ali tem uma cabeça de burro enterrada. Já, já ele corre da parada. Pastor fulano correu dali, pastor ciclano correu dali, e esse daí também não dou um mês para ele. Aí passa um mês, passa dois, passa um ano e meio, e alguém não entende o que está acontecendo. É aleluia. Diga comigo: não importa. Não, fala isso forte, diga: não importa. Quando colocarem data de validade na gente, diga: porque eu aprendi que só quem pode colocar data de validade é o fabricante. E o fabricante está na casa dizendo: eu te dou vida e vida com abundância. Eu não ando segundo a opinião de ninguém. O meu querer e o efetuar ainda está no meu controle. Não importa o que escreveram, o que importa é que o eu escrevi. Vai morrer, quem disse? Deus? Não, então fica tranquilo. Ministério agora acaba. Quem foi que falou? Foi Deus? Não, então. Olha, dessa ele não escapa. Quem foi que disse? Foi Deus? Não, então. Segue viagem, porque o fabricante ainda está vivo e se responsabilizando por aquilo que ele mandou você fazer. Não morre. Ô, gente, é sério. Você não sabe quantas pessoas te olham e perguntam: por que ela não desiste? Tem gente perguntando de onde é que você arruma força. Tem gente achando que as igrejas vão entrar em falência. Tem gente achando que a gente vai parar de cultuar. Acredite. Tem gente dizendo: não, eu vou te falar agora. Para a igreja se recuperar, é 5 anos. Não veio nada de lago ainda, não veio? Olha, pro povo voltar, começar a vir para a igreja. Oh, meu Deus do céu. E os pastores estão assim: não veio não. Não vai dar B.O. aqui. Ninguém segura a gente. Porque quanto mais a gente sangra, mais a gente persiste. Principalmente os pentecostais têm um negócio, irmão. Pode apertar com ele, porque quanto mais aperta... Já percebeu? Os maiores glórias da igreja, do culto, é de quem está na prova. Não sei porquê. Quando você vê um crente muito frio na igreja, está tudo bem com ele. Mas esses crentes que chegam na igreja: eita glória, ela está numa prova, irmão, que você não tem ideia. Aleluia. E por quê, pastor? Porque ele está confundindo a cachola do inimigo lá fora. O diabo achou que apertando com você, você não ia. Eita! Diga comigo: sangra, mas não morre. Agora tem outro fator aqui dessa mulher. Como é que uma mulher sangra? Ouve tanta coisa, tanta piada, entra num consultório e sai. Irmão, olha para mim aqui. Olha, ser pobre e ficar rico é uma delícia. Mas ser rica e ficar pobre, gastando tudo por causa de um sangramento, e o sangramento não para, irmão, isso dá uma doideira. Você tem noção que é o cara ter uma casa no Alphaville e tal, não sei o que, daqui a pouco vende? Vamos morar onde? Não sei, pega um bairro aí. Aí do Alphaville ele vai pro bairro Nobre, do bairro Nobre ele vai pra zona não sei de que lá, e da zona não sei de que lá, daqui a pouco ele tá morando, irmão, num lugar que ele falou assim: e eu nunca imaginava estar aqui. Alguém que tinha tudo, que tinha gente para ir, tinha gente para voltar, começa a gastar daqui, gastar. É a Bíblia que diz que ela gastou. Ela foi gastando. Você tem noção como é que está a mente dessa menina aqui? Tem noção o que é cair de nível de vida assim? A cabeça dá um nó. Essa menina aqui, gente, já era para ser louca. Essa menina aqui era para estar num estado depressivo avançado. Essa menina aqui já era para estar jogando pedra em ônibus. Essa menina aqui, gente, já era para estar com fobia, síndrome do pânico, ansiedade, todas as doenças psicossomáticas possíveis. Mas ela não perde a vida e também não perde a mente. E eu preciso profetizar para algumas pessoas aqui. Agora eu me lembrei de um pastor, eu recebo um e-mail do céu agora para lhe dar. Você não sabe quantas vezes a seta da loucura já foi lançada contra a tua mente. Você não sabe como o diabo deseja você desequilibrada. Você não tem ideia, aleluia, quantas vezes o diabo já desejou você se trancar no quarto e ficar lá o dia todo, mas quando menos espera, você já está de pé de novo. Você está num tratamento, você está tendo consultas no psiquiatra, mas o céu nunca te deixou perder o controle das coisas. Eu vou falar uma doideira aqui. No dia que você achar que está sozinha, fecha os olhos que você vai ver uma mão grande em cima da tua cabeça. E nessa mão um monte de setas que vinha contra você. E essa mão serviu de escudo contra a loucura, contra a ansiedade, contra a depressão, contra a fobia. O diabo é louco para você se jogar do prédio, mas o céu está dizendo: sangra, mas não morre. Sangra, mas não enlouquece. Sangra, mas não desiste. Sangra, mas não estranha ninguém. Deus cuidando de você. Ele está aqui. Bora pro terceiro ponto. Diga comigo: sangra, mas não morre. Sangra, mas não enlouquece. Diga comigo: sangra, mas não perde a fé. Está em Marcos, está dizendo assim: e ouvindo ela falar de Jesus. Agora eu quero me despir da roupa de pastor e vou me vestir na roupa de missionário, que eu nunca vou deixar ela. E olha para mim aqui, psiu. Alguém limpo que já tinha visto Jesus. Alguém limpo entrou no meio da imundície para falar de um Jesus que quem estava lá dentro não tinha acesso. Pregador de congresso tá assim, ó. Conferencistas, tá assim. Coach gospel, ó. Mas a gente tá precisando de pregadores que entram onde só tem gente imunda e corra o risco de sair com a roupa manchada de sangue. E sangue que não é seu. Eita. Oh glória. Oh glória. Eu sempre chego nas cidades e alguém chega para mim e fala: pastor, eu tenho uma chamada ministerial. Eu gostaria muito que o senhor me ajudasse. Por quê? Porque aqui ninguém me dá oportunidade. Eu queria que o senhor compartilhasse um vídeo meu no seu Instagram. E eu falo para ele: você quer pregar? Só é meu desejo é pregar. Pronto, compra uma caixa amplificada. Vai para a praça da cidade. Lá ninguém vai dizer quanto tempo você tem. Quer pregar? Pede liberação para entrar no presídio. Os meninos querem ouvir você pregar lá. Quer pregar? Vai para o hospital. Ah, mas agora a gente não pode entrar no hospital. Ué, aluga um trio. Estou falando isso porque eu faço isso. O prefeito lá disse: olha, não pode parar para fazer, para não fazer aglomeração. Montei no mini trio e saí. Tu não pode parar, mas pode passar correndo. Oh, glória! Oh, glória! Quem entende que lugar de pregar não é onde tem limpos, e sim aonde tem imundos, não precisa de uma plataforma nem de um microfone. Ele anuncia Jesus. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem alguém sangrando que precisa ouvir você. Eu acredito que foi uma mulher que entrou lá e anunciou de Jesus para ela. Eu fico imaginando como é que essa mulher entrou lá. Mulher, eu tenho um babado para te contar. E ela fala, diz, mulher, diz, menino, tem um pregador aí. Eu vou te dizer um negócio. O homem é demais. Tá fazendo umas cruzadas por aí afora. É um públicozinho de no mínimo 15 mil pessoas. E ela olha para a cara dele assim: irmão, você já viu uma usina voltar a funcionar? Já viu as carretas da ignição da moenda? Quando ela faz assim, tá, 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 e começa. A fé dessa mulher. Alguém começa a falar de Jesus para ela. Pensa aí, essa mulher sentada e alguém dizendo: menina, ele passou em Jericó. Tinha um camarada na beira da pista dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Menina, tu acredita? Ele mandou chamar o camarada e ainda perguntou: o que queres que eu te faça? O cara olhou para ele e disse: eu quero ver. Menina, tu acredita? Não precisou de rosa ungida, de sal grosso, não passou pelo corredor da bênção, não fez nada. Ele só fez olhar pro cara e dizer assim: vê, tua fé te salvou. E não é que o cara viu. Imagina a fé da mulher que estava sangrando, fazendo assim. E ela dizendo: conta mais. Eu disse: vou te contar. Esse de Jericó tinha olho. Ele passou noutra cidade aí, o cara nem olho tinha. Menina, tu acredita que ele fez um negócio nojento? Ele cuspiu no chão, misturou a saliva dele com a areia, fez uma bola assim, ó, fez o globo ocular e pum, botou no olho do camarada. E ainda fez assim: vá se lavar no tanque de Siloé. Menina, eu nunca vi areia com cuspe virar globo ocular, mas naquele dia eu vi. Exatamente essa reação de quem está sangrando quando ouve falar de oh, glória. Menina, tu acredita? Ele passou em Betânia. Ele disse um negócio lá. Sinceramente, se tivesse um professor de português lá, tinha reprovado ele, porque ele disse uma redundância: sai para fora. Opa aí, né? Saindo já é para fora. A menina só foi ele terminar de dizer, lá vem aquele negócio enfaixado assim, ó. O morto, filha? Sim, o morto, saindo todo assim. Você tem noção as carretas da fé fazendo assim? E aqui vai meu conselho aos pregadores que devem estar aqui me ouvindo. Para de bobagem, irmão. Ninguém quer saber de Aristóteles. Você fica falando difícil aqui, prega um quilo, a igreja entende uma grama. É tanto grego, tanto aramaico, que a igreja não entende mais nada. Oh, glória! Quer um conselho? É bíblico o conselho. Fala de Jesus. É um monte de gente que toda a mensagem dele tem Spurgeon, né? Porque Spurgeon disse nas suas palavras. Porque não sei quem para de bobeira, rapaz. Spurgeon já foi. Os outros já foram. É bom ler, é bom estar por dentro. Mas não resolve. Spurgeon não faz o coração de ninguém acelerar. Eu ouço a história de Spurgeon, de Aristóteles, de Rússia, meu coração não acelera, mas quando eu ouço dizer que ele foi lá em Betânia, aleluia! Quando eu ouço falar dele, o meu coração acelera, já dá vontade de dar glória, de levantar a mão. Falar de Jesus é automático, é falou de Jesus, a igreja reage. Um dia eu vi o irmão Zadequias lá de Barreiros. Ele olhou, ele falou bem assim. Aí ele chegou num jovem assim, a gente tudo querendo pregar. Aí ele fez assim: quer ver Jesus batizar? Prega o evangelho. Aí eu falei, ué, você quer ver Jesus salvar? Prega o evangelho. E eu sem entender mais nada. Falei, quer ver Jesus curar? Aí minha cabeça deu um: prega o evangelho, fale de Jesus. Oh, glória a Deus. A fé da mulher começa a aquecer. E quando alguém que falou, e esse alguém é anônimo, isso aqui é lindo, a história da mulher é conhecida. Mas quem falou de Jesus para ela? Oh, glória. Talvez você seja mais um desses daqui, que já tem gente que hoje é pastor. Já tem gente hoje dirigindo igreja e você não é nada. Você continua sendo aquele crente que continua falando de Jesus. Quantos anônimos têm filhos na fé que são famosos? Oh, glória, e estão lá em cima porque alguém anônimo entrou no meio da imundícia e disse: eu conheço alguém que liberta você. E eu vou te falar uma coisa, você só sangra até se encontrar com ele. Pastor João, essa mulher está com tanta fé nesse Jesus que ela ouviu, que ela disse: eu nem preciso tocar nele. Se eu tocar, isso aqui é lindo. Não preciso de muita coisa não, eu só preciso tocar na roupa dele. Se eu tocar na roupa dele, irmão, irmão. Essa mulher ouviu falar de um Jesus que talvez a gente não ouviu ainda. Por quê, pastor? Porque você está percebendo que tem crente atrás de milagre. E ele bota uma dificuldade tão grande, né? Parece que Jesus deixou de ser Jesus. Não, Jesus tem que... E essa mulher está com tanta fé que ela disse: não precisa dele me tocar. Não precisa de tocar nele. Não precisa da mão dele na minha cabeça. Não precisa ele fazer uma oração por mim. Precisa nada. Eu só preciso chegar perto dele e tocar na roupa dele. Tem alguém vivo aí, da glória a Deus? Tem alguém me entendendo até aqui? Segura que eu estou fechando. Ela vai atrás de Jesus. Irmão, você tem noção o que ela chegar dentro da casa dela e dizer assim? A pessoa que estava pregando para ela faz assim, gostou, ela disse: eu estou encantada com ele. Disse: tem uma notícia boa para tu. Disse: qual é? Disse: esse Jesus que eu estou falando dele vai passar na rua de trás aí hoje. Que pena que tu não pode ir, né, mulher? Que pena que tu tem que ficar aqui. Irmão, já era. Depois dela ouvir, já foi. Era uma vez. Ela disse: quem não vai eu? Oxe. Mas vão te chamar de imunda, minha filha. Já me chamam de imunda há 12 anos. Mas vão te chamar de impura. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que duvida do que você pode fazer porque não conhece de onde você veio. Eu vou repetir para você gravar isso. Tem gente que duvida do que você pode fazer porque não conhece de onde você veio. Se soubessem de onde Jesus te tirou, oh glória a Deus, oh glória a Deus, Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pastor, o senhor sabe que os melhores obreiros que a gente tem eram os piores pecadores, né? Obreiro Nutella, Mayra. Bora fazer um ar livre. Ele falou, pastor, estou com uma dorzinha de cabeça. Tu quer ver obreiro bom? Era aquele cara que era cachaceiro, pecador, miserável, prostituto, aquele que não prestava para nada. Pode chamar ele. Irmão, depois que eu virei pastor de igreja, é que eu estou filtrando essas coisas. Irmão, não tem tempo ruim para ele. Você sente e fala assim, ah, não tem almoço hoje não. Ele fala assim, eita glória. Se chegou o almoço, ele de novo, eita glória. Bora pregar ele de bora. Oh, glória a Deus. E alguém pergunta, você não cansa? Ele faz assim, você não sabe de onde Deus me tirou. Você não fica em casa, ele diz, ah, se você soubesse de onde Deus me tirou, você sabia porque eu não perco o culto. Você saberia porque eu não deixo de ir para a igreja. Você saberia porque eu não paro de dar glória. Oh, glória a Deus. Parece aquela mulher derramando azeite nos pés de Jesus e alguém dizendo, eita, se vendesse, dava dinheiro. Ela dizendo, ah, se você soubesse a minha história, você não ignorava o jeito de eu adorar a Deus. Me ajude, por favor. Eu sei que a gente não pode tocar, mas pode olhar ainda, né? Avisa para esse crente que está aí nessa cadeira distante de você. Diga a ele, se eu der uns pulos aqui, se eu der uns glória aqui, diga a ele, fique na sua. Você não sabe de onde Deus me tirou. Você não sabe quem eu já fui. Você não sabe a minha história. Então deixa eu adorar do jeito que eu quiser. Diga comigo e ela vai atrás. Irmão, você tem noção? Licenças imundas, eu já sei. Licenças impuras, eu já ouvi isso 12 anos. Minha filha, a multidão que está com ele deve ter umas 12 mil pessoas, ô filho. Eu já sofri 12 anos. 12 mil pessoas é nadinha para isso. É, mas vai dar uns 12 minutos para você atravessar. Ah, ainda tem 12 discípulos para você enfrentar lá, que ele tem um batalhão que segura ele. Sofia, você não sabe não. Se eu te contar a minha história dos 12 anos, você vai ver que 12 minutos, 12 mil, 12 pessoas não vai me atrapalhar. Oh, glória a Deus. Eu profetizo que está faltando alguns passos. Eu vou repetir isso aqui. Eu profetizo que está faltando alguns passos. Alguém está colocando uma dificuldade terrível, mas só falta alguns passos. Termino. A Bíblia diz, pastora Kátia, e vocês mulheres de oração vão gostar disso. A Bíblia diz que ela toca na orla. E é bom ter muito cuidado para não confundir gola com orla. Orla é o fim dos vestidos. Gola é o começo. A mulher pegou a senha, gente. Por que é que tem tanto crente que não consegue alcançar aquilo que Deus tem para ele? Porque ele está agarrado na gola. Não entendi, pastor. Olha para mim aqui que você vai entender. A mulher de oração vai gostar dessa aqui. Ó, oh, ei, é que gola se pega assim. Orla. Se pega assim. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, glória a Deus. Eu estou vendo uma igreja que está aprendendo a andar de joelho no meio dessa pandemia.
Eu estou vendo uma igreja que vai se levantar mais forte do que quando a gente entrou nessa quarentena. Eu estou vendo uma igreja que vai deixar de querer tudo, as coisas fáceis. E olhe para cá, porque eu vou terminar com essa revelação. Eu falei, ô Jesus, por que ela foi na orla? E Jesus me disse, porque ela é inteligente. Eu falei, qual é a inteligência dela? Aí Jesus me levou lá para o Salmo 133. É como o óleo que desce sobre a cabeça, passa pela barba e vai até a orla. Essa você vai gostar. Diga comigo, quando a barba estiver seca, sem um pingo de óleo, vai na orla que ainda tem azeite pingando. Quando a cabeça não tiver óleo, vai na orla, irmão. É que você gosta das coisas fáceis, mas o céu está te chamando para um caminho de joelhos. O céu está te chamando para um caminho de oração. O céu está te chamando para um caminho de humilhação. O céu está te dizendo, descubra a senha. Descubra a senha. E as coisas vão ficar mais fáceis para você. Igreja não é fast food, que você pede numa porta e já sai de posse na outra. O céu te dá a dica. Entra no meio da multidão. Enfrente o preconceito. Como diz um bom nordestino, para de churumingado. Você é mais forte do que o que disseram. Levanta essa cabeça, porque você não é obrigado a ser aquilo que os outros dizem. O céu está te chamando para uma batalha hoje aqui. Enfrenta uma multidão, oh glória. Atravessa, pede licença, diz, sai da frente e vai lá. Quem diz amém? Quem aplaude o seu momento, raramente aplaudiria sua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu. É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. Mas Deus te viu quando você bateu na porta, bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus. se levantando e Deus escrevendo. Cabeça quente e Deus escrevendo. Atordoado e Deus escrevendo. Desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou. Quando você se e não importa, sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Aplaudiria Davi pelo lado. Quem gosta da parte? Você tá aí, irmão? Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu. Israel passou, é sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Oh, e Deus estava escrevendo. Você chorando, você caindo e Deus escrevendo. Se levantando e Deus escrevendo. Todo drogado e Deus escrevendo. Lá na cachaça e Deus arrebentado e Deus escrevendo. Quando você chorou, quando você parou, quando você sorriu, quando você caiu, e não importa, quem não quer saber, ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Eu devo estar pregando hoje para muita gente que está sangrando aqui. Eu devo estar pregando para gente que já tentou uma vez, duas, três, e o céu está dizendo: falta alguns passos. Eu tenho uma mensagem profética para você. Pegue se você quiser. Escuta.
Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você... Eu tô sentindo Deus aqui. Depois do culto você vai voltar. Exatamente pro mesmo lugar. Depois desse ele vai achar. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. E onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto. Honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou, eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater, e se eu quero te abençoar, quem vai contender? Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco. Você vai voltar no mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente na Adelago. Vai dar glória, vai deixar pra amanhã. Olha para mim aqui. Eu sei que a maioria é crente, mas por favor, escute aqui. Aonde tiver alguém aqui afastado da igreja, eu vim buscar você de volta. Eu não saio daqui sem você não. O diabo quer muito que você saia daqui sem fazer sua decisão, mas eu não saio daqui sem você. Aonde houver uma pessoa afastada da igreja, corre aqui na frente que eu preciso orar por você agora. Isso é caso de urgência. Em nome do Senhor Jesus, corre aqui. Venha. Tem alguém afastado aí fora? Pastor, eu caí, eu tive um erro, sei lá o que aconteceu. Eu não quero saber o que aconteceu, eu quero saber o que vai acontecer a partir de agora. Corre aqui na frente, eu preciso orar por você. Pode vir. Corta a fita aí, irmão. Isso. Pode vir. É tempo de voltar. Se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. Tempo de chorar e de se converter.
Tem mais alguém afastado da igreja? Corre aqui. Tô esperando você pra gente orar. Venha. Se tá do seu lado, irmão, é só agarrar na mão e falar: vambora. Eu vou com você. Traga aqui, pode trazer. Traga. Cadê você? Tá aí? Tem mais alguém vindo aí, gente? Se tá vindo, venha. Chegue. Tá lá fora? Eu espero. O céu tem um propósito. Ninguém fica até uma hora dessa num culto sem Jesus ter algo com ele, rapaz. Vem embora.
Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Resoluto, mas suplico, sempre seguirei a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
Alguém diz amém? Tem duas pessoas aqui na frente. Isso é motivo de você dar glória ou você só dá glória quando tem mil? Estenda a sua mão para cá, por favor. Olhem para mim, vocês aqui. Nada nem ninguém pode impedir o que Deus tem com vocês. Só não esqueçam de uma coisa: vocês não eram a última bolacha do saquinho. Tinha gente que poderia nascer no seu lugar. No dia da fecundação, não só tinha você não, tinha um monte. E é impossível não ver a mão de Deus no nascimento de vocês. E ninguém nasce sem um propósito. O céu permitiu que vocês nascessem por causa de um propósito. Então, pelo amor de Deus, parem de correr do propósito de Deus com vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda a mão para cá, gente. Pai, as tuas filhas, elas te recebem hoje. Recebe elas também, Pai. Faça algo lindo na vida delas. Estou lhe pedindo isso porque só o Senhor pode fazer isso. O Senhor é digno de honras e glórias, louvor e adoração pelo que o Senhor está fazendo aqui agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa-as em tudo para a glória do teu nome. A igreja diz, aplauda Jesus por essa.